você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128. Esse Salmo que nós lemos faz parte do livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele era o cantor, o hinário do povo judeu. Todos os Salmos que nós lemos hoje, e temos como... eram a princípio canções que serviam para a adoração no templo em Jerusalém, para que o povo de Deus adorasse ao Senhor no templo em Jerusalém. E o salmo que nós lemos é chamado de a canção da família. Quando o salmista, ele faz esta canção pensando na família, Salmo 128, e há uma lógica muito interessante neste salmo. E nesse dia que nós apresentamos o Bruno ao Senhor, que nós estamos celebrando o culto da família, acho interessante nós meditarmos nesta canção que foi escrita às famílias. E ali há uma lógica muito interessante nesse salmo que eu queria partilhar com os irmãos. A lógica deste salmo, e é a lógica do ponto de vista de Deus, é que um homem temente a Deus resultará numa família temente a Deus, que essa família temente a Deus resultará também numa cidade temente a Deus e, por consequente, resultará num país temente a Deus. A lógica do Salmo foi construída nessa premissa, de que um homem temente a Deus resulta em família temente a Deus, e essa família, unindo-se a outras famílias, resultarão numa cidade temente a Deus e, por fim, num país que teme ao Senhor. E que o nosso país pudesse ser um país temente a Deus, que a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quiséramos que o nosso país todo fosse temente a Deus, para que a bênção do Senhor fosse ainda maior sobre o nosso país. Mas para que isso aconteça, primeiramente nós temos que ser tementes ao Senhor, as nossas famílias têm que ser tementes ao Senhor e a nossa cidade deve ser temente ao Senhor. E o Salmo começa então com uma bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A bem-aventurança, ela era uma bênção, era uma palavra de bênção, e no hebraico ela traz um sentido muito mais especial do que nós entendemos apenas por bem-aventurança. Algumas bíblias traduzem a palavra bem-aventurança por felizes são aqueles. Porém, ainda assim, é um termo um pouco fraco para aquilo que significa a bem-aventurança. A bem-aventurança é um termo para uma condição de muito mais do que feliz. Uma pessoa plena, uma pessoa completa, uma pessoa por inteiro. E é isso que o salmista diz, aquele que teme ao Senhor. E aí ele coloca duas condições para que nós tenhamos esta bem-aventurança. A bem-aventurança vem para aqueles que têm duas condições, duas coisas. No coração, uma postura de temor ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E na vida, uma postura de obediência ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse andar nos caminhos de Deus significa e obedece ao Senhor. Todos aqueles que, em primeiro lugar, têm no coração uma postura de temor ao Senhor e, em segundo lugar, andam nos caminhos do Senhor, ou seja, têm uma postura de obediência ao Senhor, são bem-aventurados, são pessoas que passam a desfrutar desta condição da bênção. E em seguida, ele passa a falar do que acontece a esses que fazem parte desse time dos bem-aventurados. Há algumas bênçãos descritas nesse salmo. Diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É interessante, porque esse salmo fala que aqueles que temem ao Senhor, que andam nos caminhos do Senhor, irão comer do fruto de suas mãos. Na Bíblia não há lugar para preguiçosos. A bênção do Senhor não recai sobre aqueles que ficam em casa de braços cruzados. A bênção do Senhor está sempre atrelada àqueles que se esforçam, que fazem a sua parte. E quando diz ali que os bem-aventurados, eles são abençoados por Deus porque comerão do fruto ou do trabalho de suas mãos, ou seja, não lhes faltará trabalho. E mais do que isso, não somente não faltará trabalho, mas serão felizes até mesmo no ambiente do trabalho. Se você imaginar que você passa, no mínimo, 8 horas por dia em seu ambiente de trabalho, ter a bênção de estar num trabalho que lhe satisfaça, que lhe traga realização, tanto profissional quanto pessoal, é muito bom. Trabalhar num ambiente que lhe traga felicidade é melhor ainda. E é esta a promessa para aqueles que temem ao Senhor, que não somente terão o trabalho, mas que terão um trabalho em que serão pessoas realizadas e terão um ambiente de trabalho propício à felicidade. Feliz serás e tudo te irá bem. Então ele vem, depois de abençoar o pai de família, né, que no contexto que o Salmo foi escrito era quem trazia o pão de cada dia para casa, vai falar acerca da esposa. A esposa daquele que teme ao Senhor seria como uma videira frutífera, e teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Na cultura judaica, meus prezados, não existia maldição maior para uma mulher do que ela ser estéril. Na cultura em que esse salmo foi escrito, que a canção da família foi escrita, a pior coisa que poderia acontecer a um homem era casar-se com uma mulher estéril. E a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher era ela ser estéril. E quando o salmista está falando acerca da bem-aventurança daqueles que temem ao Senhor, ele logicamente lembra-se disso e diz que a bênção do Senhor estaria sobre a esposa que geraria filhos. E também a bênção do Senhor estaria sobre os filhos, que seriam como rebentos de oliveira à roda da mesa, como brotos de oliveira. E o broto da oliveira é o início de uma nova árvore. E é bom lembrar que a oliveira era a árvore mais preciosa no tempo em que o Salmo foi escrito, porque era da oliveira que se colhia o quê? O que a oliveira produz? Azeitona. E o que para que eles usavam azeitona além de comê-las? Azeitona era usada para fazer óleo. O óleo eles usavam tanto para a iluminação, que era raro na época, e o óleo de oliveira era precioso por isso, mas o óleo de oliveira também era medicinal. Eles usavam na medicina da época muito o óleo de oliveira para a cura, de, principalmente de feridas da pele. Então tinha um alto valor comercial a oliveira. E era muito bem visto na sociedade quem tinha oliveiras na sua propriedade, eram pessoas de posses, eram pessoas prósperas. E a Bíblia está dizendo, o salmista está dizendo, que aqueles que temem ao Senhor teriam filhos. Esses filhos seriam valorosos, seriam importantes, seriam bênçãos, como são do Senhor à roda da mesa. Aqueles que temem ao Senhor teriam tudo isso. E o salmo diz que o Senhor abençoaria desde aonde? Desde Sião, para que vissem a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Aqui ele está escrevendo, logicamente, para judeus, para pessoas que habitavam em Jerusalém. E ele está dizendo, olha, se você temer ao Senhor, se você tiver uma família temente ao Senhor, que resultar numa cidade temente ao Senhor, você vai ver a prosperidade de tua cidade, de Jerusalém, todos os dias de tua vida. E nós que vivemos em Joinville, sabemos que para que nós tenhamos uma vida próspera, precisamos que a nossa cidade também seja próspera. Não conseguiremos ser prósperos se a nossa cidade também não o for. Quando o salmista está dizendo que o Senhor abençoaria e que aqueles que temem ao Senhor veriam a prosperidade da cidade onde eles viviam, está implicitamente dizendo que os que temem ao Senhor também seriam abençoados. E quando nós vivemos numa cidade que prospera, nós temos muito melhores condições também de prosperar, de realizar os nossos sonhos. E esses que temem ao Senhor fazem parte daqueles que veriam a prosperidade de sua cidade durante todos os dias de sua vida. E isso também culminaria na outra bênção que está no versículo 6. Para que vejas os filhos de teus filhos, aliás, para quem está vivendo esta experiência, e eu já conversei com alguns, dizem que não há coisa melhor do que ver os netos. Estão ali atrás, né, 2 avós radiantes, mais 1 avó aqui na frente, e tem outros avós aí que são muito radiantes. Aliás, Estávamos brincando hoje à tarde com meu pai, ele tem um neto só por enquanto, está vindo mais um. E até a minha irmã estava dizendo que não dá para deixar o meu pai e o meu sobrinho, o seu neto, sem a supervisão de um adulto, porque são duas crianças. Eu não sei se com os outros avós é assim também, mas imagino que seja parecido. E muitas coisas que meu pai nunca me deixou fazer, o meu sobrinho faz e ele acha graça. Mas a bênção do Senhor é ver os filhos de seus filhos, né, irmã Maria? A irmã tem vários netos, né? A outra Maria que tem mais netos não está aqui. Mas a bênção do Senhor é viver até ver os filhos dos filhos. Eu tenho certeza que os irmãos que estão aí na expectativa vão desfrutar ainda dessa bênção. Tem alguns irmãos que ainda não estão participando dessa bênção. E o Salmo termina dizendo que haja paz sobre Israel. E eu queria terminar falando um pouquinho sobre essa palavra paz. Para nós, a palavra paz, ela tem um conceito muito fraco perto daquilo que tem a palavra shalom em hebraico, que é traduzido por paz. Para nós, quando nós falamos em paz, normalmente nos vem a ideia de ausência de conflitos, ausência de guerras. Mas o contexto e o pensamento judaico acerca do que é paz é muito maior, muito mais abrangente do que apenas a ausência de conflitos. Para o judeu, quando ele desejava paz para alguém, ou seja uma família, uma pessoa ou a própria nação, ele estava desejando uma série de bênçãos. Porque shalom em hebraico traz consigo uma bênção muito maior do que apenas a ausência de conflitos. Logicamente, paz em hebraico é também ausência de conflitos. Mas quando um judeu deseja paz para uma outra pessoa, quando ele cumprimenta a outra pessoa desejando o shalom, ele está dizendo e pedindo a Deus que haja ausência de conflitos na vida da outra pessoa, que haja longevidade para outra pessoa, que haja fertilidade para outra pessoa, que haja prosperidade sobre a outra pessoa e que haja saúde sobre a outra pessoa. Então, o que o judeu, quando diz paz, ele deseja ausência de guerras, vida longa e saudável, frutífera e próspera. E é assim que esse salmo da família termina, esta canção da família termina desejando tudo isso sobre a nação de Israel. E que Deus esteja ouvindo a nossa oração nesta noite, para que essa paz esteja presente na nossa família. Que em nossas famílias haja ausência de conflitos. Porque nada pior no lar do que um lar em conflitos. Mas que também no lar de cada um de nós haja felicidade. Que vai vir através de longevidade, que vai vir através de fertilidade, que vai vir através de vida longa, saudável, frutífera e próspera. Que esta paz, não a paz só da ausência de guerra, mas que a paz completa, a paz de Deus, venha sobre toda a nossa família, sobre a família desta igreja, sobre os nossos visitantes. Que Deus abençoe vocês com essa paz. Não somente ausência de conflito, mas também longevidade com saúde, produtividade, fertilidade e prosperidade. Que assim seja na família de cada um de nós. E eu quero cantar juntamente com os jovens. Logicamente não serei eu que estarei cantando, senão os irmãos vão sair da igreja. Mas os jovens estarão cantando e nós estaremos louvando ao Senhor. E eu queria que nós cantássemos essa canção em família. Os que estão aí longe do papai, da mamãe, dos familiares, que pudessem se achegar aos seus familiares. E se tiver algum visitante nosso sem família, que alguma família adote, né, por um pouco de tempo, para que todos nós nos sintamos em família e louvemos ao Senhor em família. Vamos lá, Sara, Alessandra. Vamos lá, juntinho do papai, da mamãe, cantar esse louvor em família. Até se o irmão Fausto quiser ir lá abraçar a esposa, os filhos, pode ir, depois nós oraremos. A minha esposa pode vir aqui na frente comigo. Ah, o meu papai está lá no fundo, vai lá com o papai então, né? Senão...
ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Amado Deus e Eterno Pai, nos achegamos diante da Tua presença como famílias reunidas neste lugar para louvar e adorar o Teu nome. Nós lemos e meditamos um pouco na canção da família, o Salmo 128. E queremos, ó Pai, que haja nesta igreja maridos tementes ao Senhor, chefes de família que têm no coração o temor do Senhor e que em sua vida buscam viver nos caminhos do Senhor. Para que hajam desta forma, Pai, famílias que temem ao Senhor e que estas famílias possam impactar esta cidade com a Tua presença e com o Teu temor. Oh, Pai, suplicamos sobre as famílias aqui reunidas que haja paz. Não somente a ausência de conflitos, embora nós desejamos isso, Pai. Que Satanás não tenha poder algum sobre as famílias desta casa de colocar intrigas no relacionamento conjugal, o relacionamento dos pais com os filhos, dos familiares em geral, Pai. Porque nós tememos ao Senhor e servimos a um Deus vivo. Mas nós também queremos, Pai, ver em nossas famílias a Tua bênção. A bênção da produtividade, a bênção da prosperidade, a bênção da saúde. Para que, ó Deus, nós possamos Te servir cada vez mais com alegria no coração. Consagramos as nossas famílias a Ti, para que Tu, Senhor, seja o nosso protetor. Para que Tu sejas, Pai, aquele que estende a mão sobre nós, nos livrando e nos protegendo dos perigos e das ciladas do inimigo de nossa alma. Pai, nós neste momento queremos também colocar cada um dos nossos visitantes nesta noite diante de Ti e suplicar sobre eles uma bênção muito especial. Nós não sabemos o que eles precisam, nós não sabemos o que se passa no coração deles,
Nós cremos, ó Pai, que Tu já sondaste, já se fizeste conhecedor das Suas necessidades. Por isso, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, suplicamos esta bênção, para que eles nos deem a alegria de novamente estar conosco, adorando-Te na beleza de Tua santidade. Despede-nos, Senhor, agora, com Teu grande e infinito amor, com a graça redentora de Teu Filho, o Senhor Jesus, e com a comunhão de Teu Santo Espírito. Amém. Só peço que os nossos visitantes procurem a Marluza, essa moça ali, juntamente com o Douglas, que eles têm, o Douglas vai estar lá ajudando a Marluza, eles têm uma lembrancinha para as pessoas que nos visitam.